Hoje, nós fomos encarregados pela hierarquia de transmitir para vocês uma transmissão de Michuuk. Por essa transmissão, vocês vão perceber a diferença entre a nossa maneira humana de tratar as coisas e a nossa maneira humana de pensar e de julgar e a maneira da mente divina. Porque Michuuk é um reflexo da mente divina e nós somos a mente humana. Então, por essa manifestação de Michuuk, vocês vão ver pela energia que está no texto e pela forma de falar divinamente como as coisas tomam outra cor, como as coisas tomam outro significado, como tudo se amplia. Porque nós vemos as coisas de um ponto de vista muito humano e vemos as coisas em um âmbito muito estreito. Mas um ser, uma consciência, que é um reflexo da mente divina, não tem esse limite. Então vamos ver, vamos fazer um trabalho de, digamos, ampliação da nossa consciência, lendo e comentando esta manifestação de Michuuk, que ela nos entregou ontem, dia 21 de janeiro, terça-feira. Então, a mente divina, da qual ela é um reflexo, exprime certas coisas de uma forma, deixando a nós a capacidade de compreender e de absorver. Aquilo que podemos compreender, compreendemos. E aquilo que podemos absorver, absorvemos. E ela não fala nem mais e nem menos do que aquilo que a gente é capaz de ouvir. De forma que isso para nós é uma aula. Isto para nós é uma espécie de referência. Se recebêssemos muitas mensagens como esta, vinda desse reflexo da mente divina, nós faríamos um curso intensivo com a nossa consciência. Mas nós temos aqui recebido outras mensagens de Michuuk, não temos recebido outras orientações, temos lido, temos estudado. Mas hoje seria muito bom que a gente procurasse estar bem neutro diante do que ela diz, para ver se a nossa consciência faria esta ampliação, se a nossa mente, principalmente, saísse deste nível, saísse desses trilhos, não, de ferro que a mente concreta, humana, usa quando não é guiada e inspirada pela alma. Então eu espero que a gente possa aproveitar bem esta leitura. Para aqueles que estão chegando em Figueira agora, ou para aqueles que talvez não se lembrem, Michuuk é uma hierarquia do sistema cósmico de comunicações. O cosmos tem um sistema de comunicações que nós chamamos de rede de espelhos. Então, Michuuk é uma hierarquia deste sistema de comunicações. Ela é, dentro desse esquema de comunicação cósmica, ela é a governanta de um dos espelhos ativos aqui na superfície da Terra. Isto é, assim como ela é hierarquia no sistema cósmico, na sua humildade, ela é também governanta de um espelho aqui na superfície da Terra, no centro de Mirnajad. Na Terra, o seu trabalho está ligado a Mirnajad, na Terra, e ligado à Operação Resgate, que se está preparando aqui na Terra. Então, sempre atrás do que Michuuk está falando, ela está imprimindo uma energia de resgate, porque nós todos estamos para ser resgatados, se Deus quiser. Então, ela está com esta energia também da operação de resgate. onde atua em colaboração muito estreita com Antuac, que é o regedor de Figueira. Michuk, em síntese, pode-se dizer que ela estimula o amor-sabedoria e estimula a nós a realizá-lo. De forma que tudo que vem de Michuk é amor-sabedoria, não são coisas nossas. Não é a nossa compreensão e nem o nosso tipo de amor. O que vem de Michuk é amor-sabedoria puro. Amor-sabedoria e um estímulo para nós deixarmos esse amor-sabedoria surgir ou crescer em nós, ou se aprofundar em nós. Bem, isto aqui, em outras palavras, está dizendo também que esta consciência, Michuk, é onipresente. Ela não precisa estar aqui, por exemplo, materializada, para estar sabendo tudo o que se passa e trabalhando aqui. Ela é onipresente. Ela, nesse momento, pode estar numa outra área do universo e está aqui também. De forma que, por ser onipresente, ela está aqui e deve estar nos ouvindo. Então, ela, como ser onipresente, ela desempenha outras funções, além dessas que nós conhecemos e outras que nós não temos a menor ideia. E em várias partes do cosmos. E o nosso glossário esotérico, quando foi inspirado também por ela, naquela época, disse que ela também atua muito em um planeta que está a 500 anos-luz deste sistema solar. Então vocês vejam a amplidão desta consciência. E com tudo isso, vai falar para nós em palavras humanas. E ela se reduz a essas palavras, a essa linguagem, a esse tipo de comunicação, quando nós poderíamos estar conscientes dela e do que ela está falando na nossa mônada. Porque a nossa mônada teria possibilidades de estar sempre em comunicação com isso. Mas nós precisamos das palavras humanas. E ela se reduz a essa comunicação em palavras humanas para, no seu amor, sabedoria, chegar até nós e nos dizer certas coisas. Quando, uma vez, esta grande consciência se expressou aqui no reino humano, não se pode dizer que ela se materializou, porque uma consciência como esta não cabe num corpo humano. Mas ela pode se expressar em um corpo humano. E uma expressão bem nítida para nós do que ela é, ela expressou em alguém que nós conhecemos como Teresa de Ávila, Teresa de Jesus. Então, aqueles que conhecem Teresa de Jesus ou Teresa de Ávila, aqueles que conhecem aquela vida, a vida humana daquela criatura, porque a vida interior ninguém conhece, a vida humana daquela criatura, podem fazer uma ideia, não é? Uma ideia do que é uma gotinha de Michuk. Agora, nós dissemos que ela é uma hierarquia do sistema cósmico de comunicações, dos espelhos. E para aqueles que não conhecem o que é espelhos, não têm notícia do que é esta rede cósmica de comunicações, da qual ela é parte, na qual ela é a hierarquia, nós podemos dizer que esses espelhos são um sistema de comunicações que o cosmos tem para interligar, controlar e irradiar as suas energias. Então, esse sistema de comunicações, esse sistema faz com que as energias do cosmos possam controlar todos os níveis, possam interligar níveis de consciência onde nós estamos e irradiar energias do cosmos. Então, os espelhos têm uma atividade muito ampla e que, em parte, nós podemos conhecer. Os espelhos para aqueles que prestam atenção neles e para aqueles que estão interessados no que o cosmos tem a ensinar, os espelhos chegam até a irradiar para nós o propósito da criação, a dirigir as suas energias a todos nós, se nós estivermos abertos. E é desse sistema de comunicações que ela faz parte, na hierarquia desse sistema de comunicações. O nosso contato com isso é através da mônada. No momento em que nós tivermos consciência da nossa mônada, e no momento que a nossa mônada estiver ativa nesses níveis do cosmos, então nós teríamos contato com esta entidade. Mas como a nossa mônada não está a este ponto ativa, então ela precisa se reduzir a uma comunicação por escrito. Ela precisa se reduzir, não é, a esta forma de transmissão. Não é da nossa psicologia, não é própria da nossa psicologia e nem da nossa capacidade compreender a mente divina, e muito menos um reflexo da mente divina. Quando se entra na energia dessas palavras, então algo diferente pode acontecer em nós. Então, podermos perceber o que vivemos hoje, não é, à medida que ela fala. Mas vamos passar então para a mensagem que foi canalizada por Frei Elias ontem, terça-feira, às 13h30. Ele estava realizando uma oração individual de 333 contas do Orândio da Paixão e da Transfiguração de Jesus. Então ele estava num momento bastante especial. Depois de mantralizar 333 contas, ele começou a perceber um grupo de monges nos outros planos e também um grupo de monjas vestidas de marrom. Vocês sabem que Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus, pertencia à Ordem das Carmelitas, que se vestem de marrom. Então ele já viu que vinha alguma coisa conhecida ali. Frei Elias, nesse momento, ele percebeu que muitas ordens religiosas nos planos internos estavam se congregando em oração nesse mesmo momento. Então ele praticamente ficou diante de um momento em que algumas ordens nos outros planos estavam em oração. E por uns segundos mais tarde, ele viu se aproximar um grupo de monjas, e aí sabia que eram carmelitas descalças, porque Santa Teresa, quando entrou no Carmelo, achou que o Carmelo era muito cômodo. E para começar, ela pediu que as monjas todas andassem descalças. E andar descalças no inverno europeu não é como andar descalça aqui, hein? Mas ela começou por todo mundo descalço. E aí quem já se aproximava sabia qual era o yoga, sabia qual ia ser o processo. Porque uma humanidade tão densa como a nossa, uma humanidade tão dura, tão pesada, tão carne, ossos, músculos, para começar precisa andar descalço. E que é símbolo de algo muito importante. Andar descalço quer dizer andar despojado, não ter medo de caminhar, não ter medo de pisar. E andar despojado, andar sem proteção nos pés, nas bases. Quer dizer, você não deve precisar de proteção nenhuma aqui. Ande descalço. Tem muito disso neste assunto. E deve ter muito mais também, que ela nunca manifestou e nunca disse por quê que mandou as carmelitas andarem descalças. E algumas foram, a acompanharam. E hoje essas que acompanharam devem estar lá com ela, nesse trabalho que nós estamos sabendo que existe. Então, um grupo de monjas carmelitas descalças, que também estavam orando com fervor, e uma das monjas se aproximou. Tinha uma aparência de ser priora ou madre superiora das demais irmãs. E fazendo um sinal da cruz, se apresentou como Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa de Ávila. Quer dizer, ela está transmitindo como Santa Teresa de Jesus. Momentos mais tarde, Santa Teresa de Jesus mostra uma parte do céu, do universo, e um conjunto de espelhos ovais de luz azul que estavam irradiando em direção à Terra. Aqui ela veio já trazendo este trabalho dos espelhos que o vidente viu concretamente nesta comunicação. E esse trabalho de espelhos começou já a irradiar esta espécie de luz azul em direção à Terra. E depois desta imagem, Santa Teresa se manifesta como hierarquia Michuque. Até aqui era Santa Teresa, mas depois ela começou a se manifestar como esta vibração que ela é conhecida hoje, não? Michuque. E nos transmite a seguinte instrução, pedindo-nos que fora rapidamente encaminhada a mim e que fosse comunicada hoje para vocês todos, hoje, dia 22 de janeiro de 2014, de uma forma especial. De uma forma especial, quer dizer, não é uma simples leitura. É uma leitura talvez comentada, uma leitura que talvez nos ajude a ampliar certos pontos, não? Que seria quase impossível ela ter expresso com mais palavras do que se expressou. Mas aqui então, isto foi escrito para nós, principalmente, e com o pedido de que fosse transmitido hoje, nesta sessão. Ela diz: um verdadeiro espelho é aquele que irradia a vida suprema sobre a Terra. Porque nós todos, no fundo, estamos na escola de sermos espelhos. Desde o início da Figueira, desde que a Figueira foi fundada, nós sabíamos que aqui deveria haver um grupo de espelhos. E tentamos de todas as maneiras formar este grupo de espelhos, inclusive trazendo para cá, para passar temporadas, ou melhor, trazimos para cá, de tanto em tanto, estes seres que nós sabíamos que eram seres espelhos e que estavam também aguardando uma oportunidade de se agruparem e de se coligarem com certos centros planetários que naquele tempo, quando nós fundamos Figueira, naquele tempo estavam muito ativos, inclusive fisicamente, com luzes no céu, naves e tudo isto, e com o programa de fundar um grupo de espelhos na superfície. Mas isto tudo não funcionou, porque nós todos somos muito elementares em certos assuntos e nem podíamos compreender direito o que estava sendo pedido, pelo que foi acontecendo, inclusive com os seres espelhos que tomavam parte. Então aqui ela começa dizendo, ela sabe dessa experiência, porque ela participou dessa experiência e tinha muita paciência conosco. Ela diz: um verdadeiro espelho é aquele que irradia a vida suprema sobre a Terra. Então, coitados de nós, precisamos de muita purificação, de muito preparo, não? Precisamos de muita experiência coligadas com o cosmos, não? Para sermos verdadeiros espelhos. Ela não fala um espelho, ela fala verdadeiros espelhos. E nós, como verdadeiros espelhos, teríamos que irradiar a vida suprema sobre a Terra, que é o que os espelhos irradiam. Então, quando os espelhos do cosmos trabalham, ou quando ela trabalha, todos eles estão irradiando a vida suprema, Por isso que não são compreendidos às vezes. E por isso que as pessoas fogem dessas coisas. Porque aquilo está irradiando para nós chegarmos cada vez mais próximos, não? Ou para nós começarmos a nos encaminhar para a vida suprema. O cosmos não trata dessas coisas que nós tratamos aqui conosco. Nós tratamos destas coisas aqui porque somos muito, muito pequenos. Então, o cosmos trata da vida suprema. E é por isso que às vezes nós não entendemos o cosmos, claro. Podemos não entender uma hierarquia cósmica, porque ela não está falando conosco para conversar. Ela está irradiando vida suprema para nós. E claro que aí precisa pôr muitos filtros, senão nós pegaremos fogo se recebemos uma faísca da vida suprema. Então ela tem que colocar aí muitos espelhos, ela tem que colocar aí muitos filtros, não? E muitas partes refletidas e não chegando assim perto de nós diretamente. Então, um verdadeiro espelho é aquele que irradia a vida suprema sobre a Terra. Então, não vamos tomar o que ela diz como se quisesse só nos orientar aqui. Ela, no fundo, está querendo que a gente se interesse pela vida suprema. Ela está querendo que a gente veja o horizonte que está diante de nós. Então, não trata das coisas daqui como nós tratamos. Ela diz, apesar de tudo, busque em seu interior essa aspiração de querer a vida suprema. Veja, aqui um instrutor daqui diria, busque sua alma, né? Busque seu ser interior, como é óbvio, é o nosso ponto. Mas ela diz, apesar de tudo, isto é, apesar da nossa condição, busque em seu interior essa aspiração à vida suprema, porque no nosso interior, lá no fundo, nós temos essa aspiração. Mas quando nós começamos a vir para a consciência de superfície, vamos afastando cada vez mais da vida suprema e chegamos nessas coisas que vivemos aqui. Então, apesar de tudo, ela diz, busque em seu interior essa aspiração à vida suprema. O universo e suas energias superiores se encarregarão de sublimar seu ser. Isto é, se nós quisermos a vida suprema e mais nada, o universo e suas energias se encarregam de sublimar as nossas energias. Eu sei que nós somos muito densos para sentir a vida suprema, mas o universo se encarrega de sublimar tudo isso que nós fomos. Está claro isto? Ninguém tem desculpa de dizer que não pode, que não chega. O universo se encarrega de sublimar seu ser. Ele se encarrega. E ela sabe o que fala, porque ela está junto com os regentes do cosmos. Sem que nada fique fora da harmonia cósmica. Quer dizer, claro que neste mundo em que vivemos e nesta condição, as coisas podem não estar fora da harmonia cósmica. Mas busque constantemente, através da oração, ser como um fluido de energia que alimente as grandes necessidades que existem sobre o planeta. Isto é, diante das necessidades que existem sobre o planeta, nós não temos outra coisa que fazer neste momento de real, a não ser orar e ser como um fluido de energia que alimente as grandes necessidades que existem sobre o planeta. O que ela quer dizer? Que seja qual for a necessidade, nós nos ponhamos a orar, porque é a oração que vai fazer fluir a energia que vai poder fazer alguma coisa. Então, se acontece aqui, explode uma bomba, segundo esta comunicação, nós devemos nos pôr a orar, não ir lá jogar água em cima do incêndio, nós devemos nos pôr a orar. Isto é, quem compreende e que não tem uma inteligência muito obtusa, vê que o que quer que aconteça, quem é endereçado à vida suprema se põe a orar. Isso está claro. Você se põe a orar. Se você for filho desta linha de luz. Então, busque constantemente, através da oração, ser como um fluido de energias que alimente as grandes necessidades que existem sobre o planeta. E neste momento, seja uma vertente de luz que auxilie as grandes necessidades deste mundo. Ela não está falando da necessidade de nenhum de nós. Ela está falando das necessidades deste mundo, das necessidades deste planeta, do estado em que está este mundo, onde nós estamos. Porque antes de resolver o nosso problema, é preciso resolver o mundo, porque nós estamos neste mundo, a não ser que a gente vá para outro. Mas nós somos um pouquinho apegados aqui. Então, primeiro tem que resolver o problema do mundo. Enquanto isso, nós vamos orando, e a oração vai nos levando. A oração vai nos conduzindo. A oração verdadeira não vai fazer com que você dê um passo em falso muito grave. E se você der, se você continua orando, você vai se levantar e vai continuar. Não aconteceu nada. Você vai se levantar e continuar. Mas a chave toda é a oração. E nós fazemos muitas coisas antes de orar e sem orar. Quando a gente devia primeiro orar e depois se pôr a fazer as coisas. Primeiro orar e depois se pôr a falar. Primeiro orar e depois se pôr a resolver. Senão estamos completamente no caminho inverso. Ela diz, hoje chamo todas as consciências para que sejam verdadeiros espelhos de oração. Espelhos de oração quer dizer que a gente ore e reflita esta oração. A gente reflita isto. Esta oração é refletida, esta oração vai servir, vai trabalhar. Esta oração vai fazer um trabalho imenso. Hoje chamo a todas as consciências para que sejam verdadeiros espelhos de oração, verdadeiros espelhos de serviço e verdadeiros espelhos de cura. Veja, está nos chamando para ser espelhos, isto é, seres que radiam. Então, vocês são verdadeiros espelhos de serviço, de oração e de cura. Quantos de nós são espelhos de oração, serviço e cura? Com o que fazemos? Quantos de nós são espelhos de oração, de serviço e de cura? A vocês parecerá inalcançável aproximar-se desta aspiração da hierarquia, porque ela, como hierarquia, está falando em nome da hierarquia, que é uma aspiração deles todos, que nós sejamos espelhos de oração, de serviço e de cura. Será que nós nos perguntamos, isto que eu estou fazendo é oração, é serviço, é cura? Ou é o contrário? Ou é veneno? Ou é doença? Ou é superficialidade, não é oração? Porém, o Pai Celestial necessita para este momento que as almas sejam como espelhos transmissores de amor e de cura. Porque esta é uma humanidade doente e nós teríamos que ser espelhos de amor e de cura. Ela nunca pode deixar de falar amor porque ela é próprio amor sabedoria, então está sempre no que ela diz. Espelhos transmissores de amor e de cura. Talvez vocês possam pensar, como poderão alcançar essa aspiração da hierarquia? Porém, saibam bem que por algumas razões, a Irmandade, a hierarquia, necessita que vosso ser seja um espelho refletor de energias cósmicas. E o plano evolutivo, a hierarquia, está necessitando, neste momento, que a gente seja um espelho refrator de energias cósmicas. A hierarquia está necessitando disto. De forma que, se nós realmente quiséssemos ser isto, nós iríamos encontrar o caminho aberto. Coisa que não estamos encontrando o caminho aberto na nossa vida, estamos dando cabeçada aí em todos os lugares e levando tombos aí em todos os lugares, porque não sabemos que o que estão esperando de nós é cura, é oração. E não ocupe o tempo com imperfeições. Não ocupe o tempo com imperfeições. Quantas horas nós perdemos discutindo imperfeições? Quantos dias nós perdemos estudando imperfeições? Quantas vidas nós gastamos imperfeitamente? Bem, vejo que há um reflexo, não, dessa mente que é completamente diferente da nossa. Não se ocupe o tempo com as imperfeições. Aqui na Irmandade Superior se fala da vossa preciosa alma, a que tem que cumprir com a missão que veio realizar. A hierarquia não está cogitando do nosso lado imperfeito. A hierarquia está cogitando da nossa preciosa alma, que não deve se perder aqui. Então você tem que ter uma postura diferente diante da alma do outro. Você não tem que ter a postura contrária desta. Oração, serviço e cura. Aqui está tudo claro e simples. Não tem nenhuma filosofia mirabolante. Está tudo claro aqui. Quem quiser seguir, está claro. E não ocupe o tempo nas imperfeições. Aqui na Irmandade Superior se fala de vossa preciosa alma, a que tem que cumprir com a missão que veio realizar. Depois de tanto tempo, retorno ao coração de Mirna Jade para anunciar aos servidores que Mestra Michuque estará apoiando amplamente esta aspiração. Ela está dizendo que está retornando a Mirna Já. Como ela é onipresente, ausente nunca esteve. Mas ela está dizendo que está retornando, porque ela passou um tempo, um certo momento estava em Júpiter. Depois de tanto tempo, retorno ao coração de Mirna Jade, ao coração. Porque, claro, se ela estava andando pelos planos internos, porque ela estava ampliando o seu amor-sabedoria. Depois de tanto tempo, retorno ao coração de Mirna Já para anunciar aos servidores que vossa mestra Michuque estará apoiando ampliamente essas aspirações, aspirações de nós chegarmos a uma vida suprema. É isso que nós queremos? Estamos totalmente apoiados por ela. Veja, aqui nós estamos diante de uma perspectiva, estamos diante de uma porta, que seria bom resolvemos entrar por esta porta, porque senão estaremos retardados. Estaremos retardados. Por exemplo, ela diz, a vida consagrada já é um espelho manifestado na matéria. A vida consagrada já é um espelho manifestado aqui. E houve sempre oportunidade dos seres humanos terem uma vida consagrada. E aqui ela dá por descontado que se pode viver uma vida consagrada, porque eles fundaram até este monastério. Então, por exemplo, a vida consagrada já é um espelho manifestado na matéria. É um espelho que vai sutilizando a tal ponto a nos igualar à cristalinidade da água. E isso é possível quando consagrado, isto é, quando nós, se nos consagramos, Quando o consagrado vive uma vida verdadeira de oração e de conexão com Deus. Ela não fez um comunicado dizendo como é que vamos resolver os nossos problemas de hoje aqui. Ela fez um comunicado dizendo estas coisas, que se forem praticadas, tudo se modifica. Tudo se modifica. Porque nós estamos ocupando todo o espaço com imperfeições. Quando devemos estar cuidando daquilo que vai realmente modificar, daquilo que vai realmente trazer outra coisa para cá. Outro espelho manifestado pela hierarquia é o espelho colaborador. Quer dizer, vida consagrada é a primeira coisa que nós temos, não? Para estarmos numa outra linha de vida. E outra coisa é a colaboração. Ela diz: outro espelho manifestado pela hierarquia é o colaborador. É um espelho que supre as necessidades básicas e urgentes. Isto é assim para que o plano proposto em um nível espiritual possa seguir seu curso no plano material. Quer dizer, a colaboração faz parte desta vida, deste caminho para a vida suprema. Então, uma proposta é a vida consagrada. Outra proposta é você ser colaborador do plano evolutivo. E o servidor, colaborador é uma coisa, não? Servidor é outra. E o servidor é um espelho de expansão, porque ele pode abraçar as necessidades urgentes e cobrir através do seu serviço a necessidade de outros. Então você vai passo a passo, não? Vida consagrada, colaboração, serviço, entra na faixa de servidor e você vai se ampliando. Nós temos cursos de tudo isto aqui. Nós temos prática de tudo isto aqui. É só entrar na corrente. É só entrar na corrente que você pode estar na corrente da consagração, pode estar na corrente da colaboração, pode estar na corrente do serviço, como servidor. Está tudo aqui montado. Eu digo aqui, não só neste centro, mas digo em núcleos da superfície da Terra, como Aurora, como Liz, como Erques, que estão fazendo o impossível para criar estas coisas no plano físico. O impossível. O espelho servidor é um espelho motor. E isso significa que pode estimular os outros para que também possam servir. Agora, quando você é colaborador, você está influindo de uma certa maneira. Mas quando você se torna servidor, servidor é alguém que não tem outra coisa que fazer senão servir ao plano. Isso é um servidor. Então, se você se torna um servidor, esse é um espelho motor. Isso significa que pode estimular a outros para que também possam servir. Cada alma é um espelho interior que está dormido. Ela está falando com almas adormecidas. Cada alma é um espelho. Cada alma tem a possibilidade de fazer tudo isto. Cada alma, em essência, é esse espelho. Mas cada alma é um espelho interior que está dormido. E agora, Mirna Jad se prepara para que o espelho de cada ser possa estar ao serviço do plano da hierarquia. Ela está explicando o que ela veio fazer aqui, porque ela disse, estou retornando neste tom, neste nível aqui. Cada alma é um espelho interior que está dormido. E agora Mirna já se prepara para que o espelho de cada ser possa estar a serviço do plano da hierarquia. Esse é que ela veio fazer em Mirna já, nessa etapa que está começando agora. Despertar nossas almas, não é? E nos preparar como espelho. Espelhos também que estão embaçados, ou quebrados, ou dormidos, não sei o que estamos fazendo, do nosso ser espelho. prepara cada espelho que possa estar a serviço do plano da hierarquia. Se os espelhos internos se ativarem para este ciclo planetário de uma maneira harmoniosa e alinhada à vontade da hierarquia, grandes grupos de almas orantes poderiam transmutar e substituir as ações involutivas que outros seres estão espelhando sobre a consciência planetária. Isto é, ela está nos chamando para reverter a situação que está acontecendo e não para ficarmos coligados com aquilo que está acontecendo. Porque ela não retornou como espelho aqui para colaborar com o que está acontecendo. Grandes grupos de almas orantes poderiam transmutar e substituir as ações involutivas que outros seres estão espelhando sobre a consciência planetária. Então, se alguém está espelhando coisa involutiva, você está ali para transmutar, você está ali para reverter aquilo. Se você estiver consciente da tua tarefa neste mundo. Agora, se você ainda não está consciente, continue perdendo todo esse tempo com tudo que você está fazendo, pensando, dizendo e agindo da forma como está fazendo. Você continue, que isto parece que só vai agravar, não é? Só vai agravar aquele momento em que a Terra vai ter que dar uma virada. Por isso, ela diz, Michuk regressa a Mirnajad para reordenar a vida interior das comunidades-luz. Porque as comunidades-luz, apesar de estarem manifestadas no plano concreto, elas deverão ser como um grande espelho interior e espiritual que reflita o amor, a unidade, o perdão e a luz para o atual ciclo planetário. Enfim, vamos... É claro, hein? Isso de comunidades-luz e de estar aqui nos centros planetários deixou de ser esta coisa só de resgate e de você passar 25 anos fazendo o trabalho do próprio resgate. Isto aqui, apesar de estar manifestado no plano concreto, essas comunidades-luz, quer dizer, nós, deveremos ser como um grande espelho interior e espiritual que reflete amor, unidade, perdão e a luz para este atual ciclo planetário. Esta é uma grande aspiração da Irmandade. Nós esperamos, no fim, que cada ser compreenda sobre esta missão, que é ajudar a humanidade. Ela veio aqui como missão, porque ela podia estar de Júpiter para cima, mas ela veio para cá. Vem missão, para cumprir uma missão. E ela está dizendo qual é. Portanto, almas se preparem. Porque é uma missão para ajudar a humanidade. Porque precisa de uma energia destas, que ela aqui está muito suave, hein? Ela aqui está muito suave. Para ajudar a humanidade. Ela fala dela mesma com essa roupa que ela está usando aqui. Aqui está usando a roupa de Michuk. Ela diz, Michuk, nestes últimos tempos, esteve no universo para viver novas escolas de instrução e depois de formar-se, regressar ao centro planetário de Mirnajad para reativar a consciência da cidade de Figueira. E isto será possível através da colaboração amorosa de cada alma que se aproxime desse centro de amor. Quer dizer, cada alma que se aproxima daqui deve saber que isto aqui é apenas uma porta de entrada para que haja a cidade de Figueira. Isto Saruma já tinha dito no Vale de Erques. Vocês têm vídeos aí em que Saruma não fala centro de Figueira. Saruma fala a cidade de Figueira. E essa cidade de Figueira já existe no outro plano. No outro plano. Mas essa cidade de Figueira tem que existir aqui. espiritualmente também. E nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos sair desse nível em que estamos. Então, Michuque, nesses últimos tempos, esteve no universo para viver novas escolas de instrução. Depois de formar-se, regressa ao centro planetário de Mirnajá para reativar a consciência da cidade de Figueira. E isto será possível através da colaboração amorosa de cada alma que se aproxime desse centro de amor. Então, se você se aproxima de um centro de amor como este, você tem que se olhar no espelho e ver o que está escrito na sua cara. E vá mudar o que está escrito na sua cara, pelo menos. E depois comece a se colocar interiormente em condições de estar em um centro de amor. Bem, com esta hierarquia aqui bem perto, é bom que a gente reflita um pouco, hein? Onde está e como deve ser daqui por diante. Ela diz: Michuque, nos planos internos, acompanhará o novo ciclo de formação do irmão Frei Arthur. O irmão Frei Arthur, neste momento, está em retiro. E ele vai permanecer em retiro 6 meses. Foi chamado para isso. E aqui ela está dizendo que acompanhará o novo ciclo de formação do irmão Frei Arthur. E também Michuque receberá em seu coração a oferta interna de cada ser de formar parte desta nova escola que a hierarquia estará formando. Então já tem um em retiro que vai entrar nessa escola. E Michuque receberá em seu coração a oferta interna de cada ser para entrar nesta escola também. Está ofertado a todos isto. Em tempos anteriores, existiram seres espelhos, sim, sabemos, estão na história. Mas a tarefa não alcançou a profundidade espiritual que era esperada. Muitos seres espelhos trabalharam, mas não alcançaram a profundidade que era esperada. Então eu acho que esta consciência espelho vem a toda agora, não é? Para alcançar a profundidade esperada. Porque já não se alcançou anteriormente. Vocês se lembram que aqui há 25 anos nós tentamos várias vezes, não é? E não se conseguiu alcançar. Porque não era o momento, talvez. Porque não éramos maduros. Porque não estávamos no ponto, apesar do planeta necessitar. Bem, agora Michuque lhes revela que cada ser leve em seu interior um espelho interior. Reconhecer que você é um espelho interior. O que neste tempo deverá estar a serviço do plano e não a serviço da evolução e não a serviço daquilo que é contra o plano. A formação de um espelho tem diferentes escolas de formação. Sim, porque nós não somos todos formados da mesma maneira. Cada um de nós é formado de um jeito. A grande maioria é formada através do sofrimento. Mas isto não é estritamente necessário. A grande maioria é formada pelo sofrimento porque recusou todas as outras formas. E depois de recusado tudo, aí só falta o sofrimento. E aí vem a escola do sofrimento. Que é uma escola também, hein? Não é nada de horrível. É uma escola como as outras, na qual quase todos têm que entrar, porque não tem outro jeito. Então, a formação de um espelho tem diferentes escolas de formação. E agora a hierarquia convoca para que cada alma se volte como um espelho de luz que possa irradiar e transmutar as energias que comprimem o planeta. Bom, agora basta, chega. Chega de andar pelo caminho errado. Agora, cada alma se volte como um espelho de luz que possa irradiar e transmutar as energias que comprimem este planeta. Ou se faz isso agora, ou se vai. Tem tantas casas na casa do Pai. Muito lugar para a gente ir. Por isso, cada alma sentirá no seu eu interior se deve ser um espelho de oração, um espelho de serviço ou um espelho de cura. Quer dizer, hoje só, oração, serviço e cura. As outras coisas você faz porque tem que fazer, porque tem um corpo físico, está aqui, tem que fazer. Mas a alma, o ser lá dentro, a sua consciência deve estar oração, serviço e cura. E isso ela chama ser um espelho de oração, espelho de serviço e espelho de cura. Ela agora está usando o termo espelho para nós todos, para cada alma. Ela diz, aqui a hierarquia não está falando de dons nem de habilidades energéticas. Queremos aclarar que a hierarquia se dispõe a apoiar aquelas almas que assumam uma atitude madura através da doação de seu coração como um instrumento nas mãos do Criador. Ela não está chamando quem é hábil, quem é inteligente, quem tem habilidades energéticas. Isso não está falando com isso, não. Ela está dizendo, aqui a hierarquia não está falando de dons, nem de habilidades energéticas. Nós queremos esclarecer que a hierarquia se dispõe a apoiar aquelas almas que assumam uma atitude madura através da doação do seu coração como um instrumento nas mãos do Criador. Está claro, não? Então não adianta, eu não sou capaz. A hierarquia não está pedindo que você seja capaz. A hierarquia está pedindo que você abra o coração. E ela faz. Michuque acompanhará de Mirnajá esse novo ciclo, porque a hierarquia só espera que a vossa doação seja mais consciente. Porque nós podemos achar que estamos doados, mas será que estamos mesmo? Se estivéssemos doados, não estávamos falando certas coisas, pensando certas coisas e nem vivendo certas coisas. Então não estamos doados realmente. A hierarquia só espera que a vossa doação seja mais consciente. Espelhem amor puro. Espelhem cura. Reflitam. Reflitam amor puro. Reflitam cura. Reflitam perdão e fraternidade. Isto é difícil, hein? Amor puro é um ideal. Cura é outro ideal. Perdão e fraternidade, isto é duro, não? É duro perdoar, é duro ser fraterno. E se vê a cada momento. Perdoar e fraternidade, e o vosso planeta o necessita. E a hierarquia tentará ajudar no equilíbrio do vosso mundo. Quer dizer, você precisa estar para querer amor puro, você precisa estar para a cura, aberto para a cura e para curar o outro. Você precisa estar perdoando fraternamente, porque é isso que o planeta necessita. E a hierarquia tentará ajudar no equilíbrio do vosso mundo. Mas precisa que a gente espelhe isto. Ela está falando como espelho no sentido mais simples possível. E está dizendo que todos nós podemos espelhar alguma coisa. E é bom que tenhamos consciência daquilo que estamos refletindo como espelhos, daquilo que estamos emanando como espelhos. E termina dizendo, sejam bons servidores da luz. Ela não está pedindo para nós colaborarmos. Ela está pedindo para sermos servidores da luz, nos colocarmos como servidores da luz. Se não somos ainda luz, se não temos luz para dar, se coloquem como servidores da luz, que a luz irradia através de você, servidores da luz. Do coração de Mirnajá, o saúda amorosamente, vossa Mestra Michuk. Bom, cada alma vai sentir, cada alma vai poder perceber se ela se sente um espelho de oração. Isso não é ela que está dizendo, isso eu que estou comentando. Cada alma vai sentir, vai procurar perceber se ela é um espelho de oração, se põe a orar. Se ela é um espelho de serviço, se põe a servir, vá dar comida para os pobres, se põe a servir. Ou se ela é um espelho de cura. Se ela é um espelho de cura, ela tem muita responsabilidade. Porque o que ela irradia pode curar. Mas o que ela irradia com a força de um espelho de cura, ela vai envenenar o outro, segundo o que ela irradia. Espelho de cura é um espelho que irradia a cura. E se no lugar da cura põe o veneno, o espelho vai envenenar o outro. E isto é bom que a gente saiba compreender, que a gente saiba ver, porque se nós somos um ser, e se nós temos um núcleo interno que pode irradiar oração, serviço e cura, é porque alguma força esse núcleo interno tem. Então cuidado, porque essa mesma força vai irradiar veneno, vai irradiar morte, vai irradiar calúnia, vai irradiar o pior, com a mesma força, porque o ser ela já é. Então nós teríamos que estar muito na observação de nós mesmos e ver com que força estamos lançando as nossas energias e ver como estão as nossas energias. Como é que as nossas energias estão naquele momento? Porque se você for um espelho desses valiosos e se você falha, você manda com força aquela falha. Mas depois, se vocês quiserem ver isto sobre um outro aspecto, um aspecto mais geral, nós temos no glossário esotérico o item Espelhos do Cosmos, que é muito curto e que tem um resumo bastante prático. No próprio glossário esotérico tem o item Ser Espelho, Ser Hífen Espelho. Explica o que são os espelhos do cosmos, para vocês poderem copiar, decorar, refletir, pensar, orar. Ser espelho, e procurem o item Michuk, que está lá também. E nós temos um livro chamado História Escrita nos Espelhos. É um livro escrito há 20 anos e que está aí para nós nos atualizarmos, porque o livro está bem atualizado. E temos, para não dizer que eu não tenho tempo para ler um livro, tem um folhetinho também, Espelhos. De forma que não falta nada. Quem não tem tempo e não gosta de ler, tem um folhetinho. Agora, se pode ler, se pode aprofundar, se pode descobrir alguma coisa além, tem História Escrita nos Espelhos, que não é um livro muito grande, tem umas 200 e poucas páginas. Em vez de ler 30 jornais, você lê História Escrita nos Espelhos. Bem, é bom que a gente se abra para que esses raios nos acendam um pouco mais, tá bom?